Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias em forma de podcast, notícias nacionais e internacionais. Poderá acompanhar aqui e também terá o desenvolvimento quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique, com Leide Isabel e Clemente Carlos. Olhamos às notícias. Moradores do bairro da urbanização, arredores da cidade de Maputo, queixam-se de cobras. A situação preocupa os pais de crianças que por ali brincam, ignorando o perigo. Bairro da urbanização. O sorriso alegre das crianças denuncia a inocência que as caracteriza. E justamente por falta de discernimento que acabam brincando num quintal abandonado, sem saber que por ali há relatos da presença de serpentes que já começam a invadir as residências à volta. O chefe do quarteirão já está a par da situação e uma mulher diz que já matou 3 cobras na sua residência e pedem soluções. A cobra é um dos animais mais venenosos cuja picada pode causar ferimentos graves ou mesmo morte. A nossa equipe de reportagem sabe que um dos herdeiros do imóvel já chegou a colocá-lo à disposição, mas ligado à proposta elevada, só afugenta os interessados. E seguimos com gás na bacia do Rovuma, onde os operadores da Área 4 da Bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, retomaram esta semana os trabalhos de perfuração de poços de petróleo e gás 8 meses depois da sua interrupção. Trata-se do projeto Coral Sul, o primeiro dos 3 grandes empreendimentos de gás natural liquefeito a arrancar com a produção a partir do próximo ano num dos blocos da Área 4 da Bacia do Rovuma Norte de Moçambique. Após 8 meses de interrupção, devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus, os operadores desta área anunciaram que retomaram as atividades de perfuração de furos de hidrocarbonetos, segundo o Instituto Nacional de Petróleos. Com efeito, o consórcio notificou as autoridades da chegada de um navio a Pemba, estando o início das operações no mar, condicionadas somente à observância das formalidades, incluindo alfandegárias, carregamento de material e embarque da tripulação remanescente. As atividades de perfuração iniciaram em setembro de 2019, se bem que recordamos, contudo sofreram um interregno em abril de 2020, devido às medidas restritivas impostas pelo contexto pandémico. No entanto, a construção da plataforma flutuante Coral Sul, FLNG, prossegue como previsto na Coreia do Sul, sendo que o início da primeira produção de gás natural liquefeito continua programado para 2022. De acordo com o plano de desenvolvimento aprovado, prevê-se que esta plataforma venha a produzir 3,4 milhões de toneladas por ano de gás natural. Esta é a retoma mesmo em Cabo Delgado, na bacia do Rovuma, falando sim da área 4 desta bacia, que já tem estas posições. Trata-se do projeto Coral Sul, o primeiro dos grandes empreendimentos de gás natural liquefeito. Continuamos a olhar a informação. A Bolsa de Valores de Nova Iorque removeu operadores de telefonia móvel da China e Pequim promete retaliar a ação. É mais um capítulo na guerra comercial entre os Estados Unidos da América e China. A lista de restrições comerciais se aumenta cada dia que passa. A Bolsa de Valores de Nova Iorque removeu os operadores da China Mobile, China Unicom e de China Telecom. Desta feita impossibilitando a negociação no principal mercado acionário do mundo. Um documento do Departamento de Comércio dos Estados Unidos diz que essas campanhas são controladas por militares chineses. A restrição foi causada por uma ordem executiva imposta pelo ainda presidente Donald Trump, que permanece ao cargo até dia 20 de janeiro, até a posse do oponente Joe Biden. A China considera a medida imprudente e afirma que irá tomar medidas necessárias. Pequim também alega que houve abuso de segurança nacional e poder por parte dos Estados Unidos da América e que a decisão não está em conformidade com as regras do mercado. 2,2% do patrimônio das operadoras chinesas era negociado nos Estados Unidos, o que representa cerca de 3 bilhões de dólares. Esta guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China parece que vai ainda muito longe. E seguimos com as notícias nacionais, onde o preço do cimento voltou a subir para 530 a 600 meticais e o fato está a interferir na produção e comercialização dos principais derivados do produto, com destaque para blocos. Uma situação penosa para cidadãos de baixa renda que se veem obrigados a adiar a realização do sonho de ter uma casa própria ou de melhoramento dos seus abrigos. O novo preço do cimento está a interferir na produção e comercialização de seus derivados, com destaque para os blocos. As contas só saem quando o bloco da estrutura 15 é comercializado 23 meticais, considerando que de um saco de cimento produz 60 unidades. Alguns produtores de derivados de cimento são tidos como burladores quando, ao aplicarem preços com função ou em função dos custos do cimento. A variação de preços em determinados locais de comercialização é ditada pelos custos de transporte. O preço do cimento, que no início de novembro de 2020 tinha baixado para 450 meticais e subiu para 490 em dezembro, já este janeiro a ser comercializado a 530 ou mesmo 600 meticais, variando em zonas de comercialização. O comerciante refere-se ao historial de inconstância do preço do produto. É mais um sonho que vai por água abaixo, um sonho de ter casa própria, um sonho de que muitos jovens precisam. Afinal de contas, passar a vida arrendando não traz grandes benefícios para ninguém. É preciso ter casa própria e os preços estão a disparar a cada dia que passa. É preciso olharmos também para os que querem ter esta casa própria e não conseguem. Estes preços continuam a ser exorbitantes. Entretanto, continuamos a olhar as notícias. Alguns centros infantis preparam-se para retorno seguro das atividades presenciais. Enquanto isso, alguns pais encarregados de educação já procuram se informar das condições oferecidas nos locais. Há quase um ano que a movimentação das crianças foi substituída pelo silêncio provocado pela pandemia. O cenário poderá mudar, com o provável retorno marcado para o mês de março. E esta é a hora de arrumar a casa. Sabem dos desafios, mas estão confiantes de retorno seguro. Um centro infantil garante que tudo está a ser feito para que as atividades presenciais decorram num ambiente seguro. Alguns encarregados de educação, como Dona Eulália, que poderemos acompanhar a sua entrevista, procuram chegar de perto para conferir as condições. Quem também já sentia saudade do movimento das crianças são as educadoras infantis, que só poderão voltar a receber as crianças um ano depois. E as equipas dos serviços sociais procedem visitas de vistorias às instituições de educação pré-escolar e unidades de regime aberto para verificação das condições existentes. E aí começa a retoma as aulas e no mês de março as crianças voltam para as aulas para estar lá com as titias a brincar. Mas é preciso olhar para as condições e as condições devem ser mesmo seguras. Afinal de contas, são crianças que variam mesmo de 0 ano até os 5 que vão às escolinhas. Então é preciso redobrar estes esforços. A informação não para de chegar e olhamos a página internacional, onde o secretário-chefe do gabinete japonês disse em conferência de imprensa esta quarta-feira que o governo considera tomar medidas fortes e eficazes para enfrentar o risco representado por pessoas que jantam fora. Mesmo nesta altura da pandemia da Covid-19, há pessoas que insistem em ficar fora de casa até as altas horas da noite. A declaração não acarretará penalidades, mas funcionará como um forte pedido para que as pessoas trabalhem em casa, reduzam as viagens e tenham comida para viagem em vez de jantar em locais não apropriados. São notícias a acompanhar com Antônio Alimento Forendiz, a 9 horas e 45 minutos, no Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Até amanhã.